ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Vamos cantar Maria, Maria, gente. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Daí a voz linda da cantora Mariane Oliveira, que ontem embalou as comemorações dos 35 anos do Viva Maria. E nesta edição, é claro, um pouco das reflexões que, motivadas pelo 14 de setembro, dia continental da imagem da mulher nos meios de comunicação, tomaram lugar no espaço cultural da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, aqui em Brasília. E além do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, nossa, como foi bom rever tantas companheiras como a Cristina Guimarães e também as amigas do coletivo de mulheres negras, enfim, muita gente por aqui. E tivemos também o prazer e a honra de recepcionar a jornalista Marina Pita, ela que é do Instituto Patrícia Galvão, que com o apoio da ONU Mulheres veio até nós compartilhar um estudo sobre a representação das mulheres na mídia durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, queremos dar as boas-vindas à Marina Pita, que conversa agora com a gente sobre essa experiência.
A primeira coisa é que a cobertura nas Olimpíadas, ela evidencia um machismo, um sexismo presente na mídia cotidianamente. Mas como nesse momento você coloca em evidência o esporte feminino, né, as atletas, que não é uma coisa que acontece no cotidiano, então salta mais aos olhos. E o que, que salta aos olhos? Por exemplo, você sempre tratar a mulher como uma extensão de um homem. Então é a namorada do piloto de Fórmula 1 que nem nas Olimpíadas está. E essa mulher, ela bateu 3 recordes mundiais, ou 3 recordes nacionais no país dela de origem, e ela vai ser tratada como a namorada do piloto de Fórmula 1, que não está se colocando profissionalmente naquele momento, né? É a mesma coisa como a nadadora, cujo o marido, o esposo, ficava na plateia e que era o treinador. E aí, os jornalistas, quando ela ganhou o ouro, creditaram o ouro ao marido. Ela é
torcida,
o que é...
Né?
Ela, pela torcida, ele também ajuda ela nos treinos. E aí, então, todo o esforço que ela fez, o treinamento que ela fez...
A medalha conquistada
foi acreditada ao marido que ficava na plateia, efusivamente gritando, até porque os homens têm muito mais facilidade, né, de se exporem, de chamarem atenção para si. Em vários momentos, quando você tem uma atleta muito boa, ela é a versão Phelps feminina. Ela é a versão, aí sempre um homem, feminina.
E eu queria destacar que a Marina fez uma pesquisa muito importante sobre as fotos e as posições com que as mulheres foram flagradas por jornalistas, repórteres fotográficos de todo o mundo, né, em posições absolutamente vexatórias, né, para dizer o mínimo, em posições que nos constrangem enquanto mulher, sem falar dos anúncios que sempre optam pelo selo no bumbum da calça com que a mulher está vestida, ou do biquíni, enfim. Isso é muito importante, né, Marina?
É importante falar porque tem dois lados aí, né, que é o lado do fotógrafo, e aí a gente precisa falar da categoria profissional, né? Quantas são as mulheres que estão participando dessa categoria profissional, quantas são as mulheres cinegrafistas, então a participação das mulheres como comentaristas esportivas, tudo isso, a baixa representatividade das mulheres, faz com que você tenha maior vazão para o machismo e esse tipo de clique, maldoso. Então, o que a gente fez, uma coisa bastante interessante, qualquer um pode fazer essa experiência. Vai lá no Google, procura vôlei de praia feminino e clica em imagens. Vai lá, vôlei de praia masculino, clica em imagens. Vai ver que as imagens dos atletas masculinos, né, dos atletas homens, mostra o rosto do atleta, né? Mostra o atleta suando numa batalha, mas a parte superior do seu corpo sempre em evidência. Quando você vai para as buscas de imagens das mulheres, das atletas, o que você vai ver é um monte de exposição de mulheres de quatro, em que o rosto não aparece. Às vezes, não há nenhum sentido daquela imagem ser daquela forma, porque está falando do esporte como um todo, não é sobre aquela partida em especial, então a pessoa escolhe aquela foto justamente para atrair um clique. Então é preciso que a gente trate isso como um jornalismo equivocado.
Pois é, e inclusive você denunciou esse jornalismo, né, clicando o erro na matéria publicada, por exemplo, pelo site da UOL, não foi?
Exatamente. O UOL, ele tem uma opção ali embaixo, um pouco escondida, mas procurando todo mundo acha, que é reportar erro na notícia. E é importante, a gente fez alguns pedidos e circulou bastante nas redes sociais para que as pessoas reportassem o erro, porque a gente não acha que o machismo é uma opção do jornalista. Isso não é uma opção, né? Tratar a mulher como um objeto. Então, as pessoas clicaram lá e enviaram uma mensagem de que havia um erro na matéria e que o erro na matéria era a exposição da mulher, do corpo da mulher, né? Que colocava em evidência a bunda da mulher e não citava nem o nome, nem qual era os recordes que ela tinha batido, nem no lead, nem no título. Então, uma total descompromisso com a comunicação e com a ética jornalística.
Pois é. E você que nos ouve nesse momento, Maria, tem todas as ferramentas para fazer como faz a agência Patrícia Galvão. Num clique, denuncia erro, faz barulho, da mesma forma com que eu aqui vou fazer barulho, mas para aplaudir você. Obrigada pela presença, pela grande reflexão que você nos trouxe. E vamos esperar que a vida nos dê outras oportunidades. Viva você, viva Maria.
Obrigada, agradeço muito a oportunidade. É uma honra gigantesca estar aqui.
A pesquisadora e jornalista Isabel Clavelin também marcou presença nas reflexões em torno do 14 de setembro. E coube a ela pontuar grande parte do que disse a jornalista Marina Pita no estudo sobre a representação das mulheres na mídia durante a Olimpíada Rio 2016.
Assistindo à apresentação da Marina, acho que bem importante assim, também a gente pontuar a questão de raça nas Olimpíadas. Como que as mulheres negras, elas foram, né, que nós vimos duas imagens da goleira, né, da seleção brasileira de futebol feminino e da outra também, que eu não sei qual é a seleção, mas me chamou bastante atenção, não cheguei a estruturar uma reflexão sobre isso, mas aqui eu quero fazer um comentário, né, sobre o quanto que esse espaço das mulheres negras como atletas, como esportistas, é um espaço, né, negado, inclusive até mesmo pela própria seleção das imagens, né, a gente consegue perceber, né, essa invisibilidade das mulheres negras, né, e o quão é violento. A medalha de ouro, né, que nos fez vibrar a todas e todos, né, da Rafaela Silva, aquela verve, aquela, chegou até a ficar arrepiada, né, com aquela mensagem dela, de ela ter sido desafiada, de terem, né, atingido racialmente, dizendo que ela era uma macaca, que ela não tinha conseguido trazer a medalha para o Brasil. E quando ela recebe o ouro, né, ela diz, agora vocês estão vendo quem é a macaca. E todas as entrevistas que ela deu, eu achei tão corajoso, que é só a vivência das mulheres oprimidas que vai fazer essa revelação. Todas as entrevistas que eu assisti, foram várias, porque ela, né, foi bastante exposta, ela sempre falou do racismo, sempre falou do racismo. E a bem da verdade, essas Olimpíadas aqui do Rio de Janeiro, elas acabaram sendo, né, chamadas Olimpíadas das Mulheres. Então, nós vimos uma voluntária do rugby pedindo, né, a atleta em casamento. Aquela imagem propagou o mundo, né, um beijo, né, de um casal lésbico. Imagine o que é isso.
Não dá para imaginar, Isabel Clavelin, você que é também mulher coragem, porque como nosso Viva Maria é incansável na luta contra todas as formas de discriminação e preconceito. Viva você, viva Maria!
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.